No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Plano de contingência em combate às queimadas deve ser articulado em Santarém. Coordenação de Nutrição reforça apelo para a importância da suplementação com vitamina A no Careiro. Especialista explica a relação da ciência com o uso dos saberes tradicionais na Amazônia. E municípios de Roraima celebram 43 anos de criação.
Jornal Amazônia é Notícia. É notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta terça-feira do Jornal Amazônia Notícia, falando que o Boi Garantido conquistou o 33º título de campeão do 58º Festival Folclórico de Parintins. Desde 2019, o Boi não conquistava o título de vencedor do festival e enfrentou uma crise administrativa que complicou a situação nos últimos anos. Confira com o Nuno Lobo.
Com o tema Boi do Povo, Boi do Povão, o Garantido conquistou o título de campeão do 58º Festival Folclórico de Parintins. Um pouco antes da divulgação das notas finais na tarde dessa segunda-feira, o resultado já era comemorado pelos integrantes da agremiação Vermelha e Branca. Na primeira noite, o Garantido venceu com diferença de 2 décimos, por 419,8 pontos contra 419,6 do Caprichoso. Na segunda noite, o resultado se repetiu e o Bumbá Vermelho e Branco alcançou 419,5 pontos contra 419,3 do Azul. Na terceira noite, o Caprichoso conquistou 125,7 pontos, mas o Garantido se manteve na frente com 125,9. Após o resultado, o presidente do Garantido, Fred Góes, destacou que a vitória é da cultura amazônica.
O festival ganha muito com a vitória do Garantido. Não é só o Garantido que ganha, não é só Parintins. O festival é um produto do nosso estado. Cada vez que a gente eleva o nível da qualidade dos nossos espetáculos, a gente eleva também o valor desse produto do nosso estado, da nossa Amazônia.
Durante a apuração das notas, o presidente do Boi Caprichoso, Rossi Amoedo, deixou a sala de leitura sob protestos contra as notas atribuídas ao Bloco A, comum musical. Na saída, ele disse que o resultado não condiz com a realidade das apresentações.
Primeira noite, o Caprichoso passeou, foi despontuado onde era para despontuar, humilhou as meninas que são entendo boi, o boi fez alegorias boas, ganhar a qualquer custo, ganhar a qualquer custo.
A vitória do Garantido simboliza a volta do Bumbá aos títulos de vencedor após 5 anos de um jejum de vitórias no festival e depois de uma crise administrativa que prejudicou a agremiação. Este é o 33º título de campeão do Bumbá Vermelho. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E do Amazonas a gente segue para o Pará, porque o Ministério Público Federal processou 2 pessoas por discriminação racial e discurso de ódio contra indígenas do Baixo Tapajós. A ação pede à Justiça Federal que os envolvidos sejam condenados ao pagamento de 10 milhões de reais em indenização aos indígenas. Os detalhes com Joelma Viana.
O Ministério Público Federal entrou com uma ação na Justiça Federal contra 2 pessoas por práticas de discriminação racial e discurso de ódio contra os povos indígenas do Baixo Tapajós, no Pará, em especial os da terra indígena Cobra Grande. O Ministério Público Federal pede a condenação do antropólogo Eduardo Montinelli Luiz e do morador de Santarém, Joaci Sampaio Lima, ao pagamento de uma indenização por danos morais coletivos no valor mínimo de 10 milhões de reais. Segundo a ação, os acusados utilizaram suas redes sociais para disseminar áudios e mensagens que atacam o direito ao reconhecimento e à dignidade dos povos indígenas. De acordo com o MPF, as manifestações ocorreram como reação a uma operação de fiscalização realizada por órgãos federais em setembro de 2024 para combater ilegalidades ambientais e agrárias na terra indígena Cobra Grande, no projeto agroextrativista Pai Lago Grande, em Santarém. A operação foi conduzida pelo MPF, pela Polícia Federal, pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, e pelo IBAMA. O Ministério Público Federal aponta que os discursos dos réus associaram de forma equivocada a fiscalização ambiental à então recente publicação da portaria declaratória que reconheceu a terra indígena Cobra Grande como de ocupação tradicional indígena em julho de 2024. De acordo com as transcrições contidas na ação, Eduard Luz afirmou em áudio que a terra indígena Cobra Grande e outras terras indígenas da região não passam de manipulações identitárias e de que seus habitantes são, na verdade, mestiços, caboclos e não indígenas. O MPF destaca que essa ação não é uma conduta isolada, citando que Luz mantém um blog desde 2005 com o objetivo de deslegitimar povos indígenas da região e que já foi processado anteriormente por racismo. Joacir Sampaio Lima, por sua vez, é acusado de propagar discursos semelhantes. Em um dos áudios, ele declara que não defende a transformação de caboclos, ribeirinhos, mestiços em povos indígenas e atribui o movimento de autoidentificação a planos de organizações não governamentais e ambientalistas. Procurador Vitor Vieira Alves argumenta que as falas dos réus possuem caráter inflamatório e que contribuíram diretamente para a criação de um ambiente de hostilidade. A ação apresenta como provas, capturas de tela de mensagens de terceiros com ameaças e ofensas. Outro caso grave apontado pelo MPF foi a fixação de uma placa na entrada da Vila Socorro, comunidade próxima à terra indígena Cobra Grande, com anúncio de proibição à entrada de indígenas, o que o MPF classifica como um claro ato de segregação racial. Além da indenização de 10 milhões de reais, o MPF solicita que o valor, caso a condenação ocorra, seja depositado em uma conta judicial vinculada ao Conselho Indígena da Terra Indígena Cobra Grande. Com informações do MPF de Santarém, Joelma Viana para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando do Pará, plano de contingência em combate às queimadas urbanas e rurais deve ser articulado em Santarém. Alguns focos de queimadas já foram identificados em áreas periurbanas e periféricas do município. Campanhas educativas devem ser intensificadas. Daniela Pantoja traz as informações.
O mês de julho iniciou e, para além das férias escolares, momentos de lazer e diversão, surge também uma problemática que é enfrentada praticamente todos os anos: o aumento de queimadas em áreas urbanas e rurais de Santarém e região. No ano passado, o município teve uma das piores qualidades do ar por conta de altos registros de incêndios, oriundos também de outras localidades. Foram recomendadas a implementação de medidas imediatas para divulgação da qualidade do ar e para a proteção da saúde da população, especialmente os grupos mais vulneráveis. Agora, neste ano, de acordo com Cláudio Santarém, chefe de fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a SEMA, as ações seguem um plano de contingência de queimadas a partir da criação do Comitê de Gestão de Riscos Ambientais.
As ações, elas estão a nível de planejamento, a partir do plano de contingência de queimadas, que é uma elaboração e uma implementação a partir da criação do Comitê de Gestão de Riscos Ambientais, principalmente de queimadas e mudanças climáticas, né, que foi sancionada pelo prefeito no Dia Mundial do Meio Ambiente, em alusão a este dia. Então, foram feitas reuniões com várias entidades, com vários órgãos, instituições que tratam dessa temática, com o objetivo justamente de mapear essas áreas de risco, promover campanhas educativas, coordenar ações de combate a incêndio, com a intenção, o objetivo principal de combater as queimadas, sejam elas na área urbana ou rurais.
No estado do Pará, no período de julho a dezembro do ano passado, foram registrados 54.166 focos de incêndio. Em Santarém, 592 focos, ficando em 24º lugar dos municípios. Sendo que a partir do mês de dezembro, esse quantitativo mudou, como explica Cláudio Santarém.
Olha, no ano de 2024 foram registrados 592 focos de queimadas. Esse dado, a fonte foi retirada do INPE, né? E esses dados foram apresentados, inclusive nessa reunião que foi realizada, essa reunião inicial. Então, também foi registrado também, no caso de Santarém, que a quantidade de focos aqui no estado do Pará também, que foi de julho a dezembro de 2024, foram 54.166 focos no estado. Santarém, nesse período, ficou em 24º lugar dentro dos municípios do estado. A gente percebeu no estudo apresentado que em novembro e dezembro essa quantidade de focos ela aumentou, ela foi mais intensa. Então Santarém, ela subiu para 8º lugar dentro dos municípios, dentro do quantitativo de focos de queimada dentro do estado.
Diante desse contexto de prevenção, Cláudio destaca que ações de combate às queimadas nas áreas urbanas e rurais já estão sendo articuladas a partir de denúncias.
As ações a partir do planejamento, dentro da divisão de fiscalização também, nós já fazemos ações de combate às queimadas nas áreas urbanas e rurais também. Isso é de praxe, é uma atividade demanda a partir das denúncias que chegam aqui na divisão. A ideia, a tendência é que a gente aumente este planejamento a partir de novas reuniões, novos alinhamentos, implementações e ações que possam se tornar mais sérias, mais fáceis para que a gente possa combater as queimadas aqui no município.
O Corpo de Bombeiros Militar do Pará também tem elaborado planos estratégicos para o fortalecimento das defesas civis municipais e incorporação de tecnologias como geoprocessamento e drones. Mais recentemente, bombeiros militares do Pará participaram do Seminário Nacional de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais, promovido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, com o objetivo de promover o intercâmbio de experiências, técnicas e inovações voltadas ao enfrentamento dos incêndios em vegetação, além do fortalecimento das ações de prevenção. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, a Agência Barco inicia atendimentos no Marajó.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Proteja as árvores. Para fabricar papel é preciso cortar árvores. Logo, poupar papel é uma forma de defender as árvores. Utilize os dois lados da folha de papel. Leve sua sacola de compras ao supermercado. Faça coleta seletiva em sua casa. Recicle o papel, fabricando novo papel a partir do papel usado. Adote uma árvore. Cuide dela com carinho e respeito.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente. Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Coordenação de Nutrição reforça apelo para a importância da suplementação com vitamina A no careiro. Pais e responsáveis devem ficar atentos para a campanha no município. Anderle Oliveira tem as informações.
A Coordenação de Nutrição do município do Careiro faz um alerta importante aos pais e responsáveis de crianças menores de 5 anos. É fundamental estar atento à suplementação da vitamina A. A nutricionista Jaqueline Vieira reforça que essa suplementação faz parte de um programa estratégico do governo federal. Ela explica a importância e a faixa etária atendida.
O Ministério da Saúde visou essa suplementação justamente identificando a falta, né, a deficiência dessa vitamina em crianças. Então, nós temos duas doses, a dose de 100 mil IS, que nós aplicamos em crianças de 6 a 11 meses, e a dose de 200 mil IS, que nós aplicamos em crianças de 12 meses a 59 meses, ou seja, até 4 anos e 11 meses.
A deficiência da vitamina A pode causar sérios problemas à saúde infantil, incluindo risco de cegueira e maior suscetibilidade a infecções. Por isso, a orientação da equipe de saúde é clara. Fiquem atentos ao calendário e à necessidade de garantir essa suplementação.
Então é um alerta aos pais, não deixem de levar suas crianças nos nossos pontos de apoio, nas nossas UBSs ou em algum lugar que esteja tendo uma ação daquela equipe de saúde do território. Se a criança completou 5 anos, ela não recebe mais a dosagem de vitamina A. Então o ideal é que a criança esteja suplementada, que o sistema imune dela esteja fortalecido.
A recomendação é que os pais levem os filhos às unidades básicas com frequência, especialmente nas campanhas. Da Rádio Castanho FM, no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a agência Barco Ilha do Marajó já tem data para iniciar os trabalhos. E neste mês de julho, a região vai receber serviços em duas embarcações. Além da agência Barco Ilha do Marajó, os moradores também poderão realizar atendimentos no Preve Barco em uma parceria da Caixa com o INSS. As embarcações vão atender 10 municípios durante o mês, com serviços de desbloqueio de cartão e cadastro de senhas para recebimento de benefícios sociais, como FGTS, Seguro-Desemprego, Bolsa Família e INSS, em entre outros serviços, com exceção de movimentação de dinheiro em espécie. No dia 7 de julho, os atendimentos serão realizados no município de Soure, no dia 8 e 9, em Limoeiro do Ajuru, de 7 a 11 de julho, em Mocajuba. Já nos dias 10 e 11, os serviços chegarão à população de São Sebastião da Boa Vista. No dia 14, os atendimentos da Caixa serão destinados à comunidade de Oeiras do Pará, que vai contar com serviços até o dia 16. Também no dia 14, os atendimentos retornam a Limoeiro do Ajuru e permanecem até dia 18. Os moradores de Curralinho, por sua vez, serão atendidos nos dias 17 e 18 de julho. Entre os dias 21 e 23, os serviços poderão ser realizados pela população de Anajás. Nos dias 24 e 25, será a vez dos moradores de Afuá. Em 28 e 29 de julho, os atendimentos serão oferecidos ao município de Bagre. Para finalizar a agenda do mês, os serviços serão oferecidos à população de Ponta de Pedras. Na cidade, a embarcação fica até os dias 30 de julho e 1º de agosto. O horário de atendimentos da agência Barco Ilha do Marajó é das 9 da manhã às 3 da tarde. Para mais informações, é só acessar caixa.gov.br. Repetindo, caixa.gov.br. Com informações do Brasil 61. E especialista explica a relação da ciência com o uso dos saberes tradicionais das plantas medicinais. Saiba mais com Daniela Pantoja.
O uso das plantas medicinais na região amazônica é bastante comum, ainda mais quando não se tem o acesso a medicamentos básicos e essenciais para determinados tipos de tratamento. Porém, algumas pessoas ainda duvidam da eficiência do uso das plantas medicinais, mas quem a ver como a cura da floresta, não lhe resta dúvidas. E a ciência, a partir de pesquisas e estudos, comprova essa eficiência. A professora e doutora Elaine Oliveira, da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, explica como é visto pela ciência os saberes da floresta por meio do uso de plantas medicinais e se existe algum tipo de política pública que valorize a prática ou reconheça o uso dessas plantas.
A utilização das plantas medicinais é uma herança cultural que foi repassada de geração para geração e hoje nós estamos tentando fazer esse resgate cultural através da utilização assertiva das plantas medicinais e fitoterápicos. Isso se dá também em grande parte pela Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, que foi aprovada pelo Decreto de 5.813, de 22 de junho de 2006, que neste decreto ele estabelece diretrizes e linhas prioritárias para o desenvolvimento de ações para o estudo e utilização de plantas medicinais. Então, hoje, a ciência valoriza muito mais esse conhecimento tradicional, fazendo esse resgate cultural e levando, né, respostas científicas acerca das plantas que há muitos e muitos anos já têm sido utilizadas pelos nossos antepassados.
E de que forma o conhecimento científico se alia à prática do uso de plantas medicinais e vice-versa?
O conhecimento científico, ele chega para validar esse conhecimento popular, esse conhecimento tradicional da utilização das plantas medicinais. Por exemplo, óleos vegetais da Amazônia, que já se tem um conhecimento e uma utilização milenar, a gente faz estudos para validar essa utilização. Então, são estudos que mostram, por exemplo, que aquele óleo de copaíba, ou óleo de andiroba, ou qualquer outro produto advindo da floresta, né, se tratando de plantas medicinais, tem respostas científicas já comprovadas, com artigos publicados, e a gente pode afirmar, por exemplo, que uma espécie de óleo de copaíba, ela pode ser utilizada como tratamento antifúngico, antimicrobiano. Temos estudos também com linhagens celulares, linhagens de células cancerígenas, em que a gente tem utilizado esses óleos. Então, exatamente o que a gente preconiza enquanto academia, enquanto ciência, é validar essa utilização popular das plantas medicinais.
Professora, após a comprovação científica, as informações são repassadas para a comunidade?
E sempre levar esse conhecimento para as populações, para as comunidades, porque é justo, né, que a gente faça esse repasse, né, que a gente faça essa devolutiva, que a gente está estudando, então devolva para a comunidade se eles estão utilizando de maneira adequada ou não. Então, na verdade, a ciência, ela vem exatamente fazer essa validação dessa utilização, levando respostas científicas que possam dar segurança para as pessoas utilizarem de maneira adequada as plantas medicinais.
É importante destacar que essa prática, seja por benzendeiros e curandeiros, depende muito de cada localidade, cultura e comunidade, e que muitas vezes essas ações impactam de maneira positiva na utilização e no resgate dessas plantas medicinais. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Adotar o modelo de economia solidária implica em valorizar ações de colaboração e coletividade, permitindo que as relações entre pessoas e empresas possam ser mais justas do ponto de vista social e sustentáveis, tanto econômico quanto ambiental.
Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Não desperdice. Evite consumir além do necessário. Adquira o indispensável em alimentos, objetos, roupas, brinquedos, etc. Rejeite produtos descartáveis como copos, garrafas e etc. Além de poluir e aumentar o volume de lixo, também apresentam o esgotamento dos recursos naturais. Reutilize as sacolas de compras. Proteja os animais e as plantas. Cada animal ou planta é um ser vivo como você e tem tanto direito à vida, à liberdade e ao bem-estar quanto nós. Embora você não perceba, sua vida está interligada com a de todos os outros seres. E essa integração que forma a teia de vida que garante a sobrevivência de todos.
Jornal Amazônia é Notícia.
E nesta terça-feira, 1º de julho, 6 municípios de Roraima celebram 43 anos de criação. Confira com Lauane Gonçalves quais são eles e também um pouquinho da história de cada um.
As cidades de Alto Alegre, Bonfim, Mucajaí, Normandia, São Luís do Anauá e São João da Baliza completam 43 anos de criação nesta terça-feira, dia 1º de julho. Emancipadas pela Lei Federal número 7.009, de 1º de julho de 1982, nasceram a partir de terras desmembradas da capital Boa Vista e de Caracaraí. Falando agora um pouquinho da história de cada uma dessas cidades aniversariantes, Alto Alegre surgiu do pioneirismo do maranhense Pedro Costa, que buscou áreas agricultáveis no interior do município para trabalhar e as encontrou na Mata Geral, local que começa na margem esquerda do rio Mucajaí. Bonfim teve o primeiro povoado ainda no século XIX e seu nome é uma homenagem à Nossa Senhora do Bonfim. Depois de vários ciclos comerciais com a cidade de Letem, na fronteira da República Cooperativista da Guiana, o município surgiu. Mucajaí é originário da antiga colônia agrícola de mesmo nome, fundada em 1951, nomeada de Colônia Agrícola Fernando Costa. Durante a gestão do governador do ainda território federal do Rio Branco, N. Garcês Reis, houve a promoção do desenvolvimento agrícola, o que fez com que diversos nordestinos migrassem para a cidade, dando origem à colônia. Normandia tem nome de uma homenagem à região da Normandia, localizada na França, terra do fugitivo Papillon, que apelidou o seu sítio, que veio a se tornar município. Este homem foi condenado a 10 anos de prisão em regime de trabalho forçado, em uma ilha na Guiana Francesa. E mesmo após ter cumprido a pena, foi proibido de deixar o local. Entretanto, conseguiu fugir e estabeleceu-se em Normandia para viver. Falando agora de São Luís do Anauá, o nome dessa cidade relaciona-se ao rio Anauá. Além disso, acredita-se que a maior parte dos pioneiros que colonizaram essas terras eram de São Luís, capital do estado do Maranhão. E por isso, o local recebeu o nome de São Luís para homenagear esses moradores. No entanto, ano passado, a cidade conseguiu incluir de fato Anauá, passando a se chamar agora de São Luís do Anauá. É o menos extenso do estado, localizado no sudeste roraimense. E São João da Baliza, cujo nome relaciona-se à construção da BR-210, perimetral norte, teve como um dos pioneiros João Pereira. quando construía a estrada, ele perdeu uma baliza do serviço de topografia em um igarapé próximo ao município, que herdou o nome. Fatos interessantes que levaram à criação dessas cidades, seis cidades aniversariantes de Roraima nesta terça-feira, 1º de julho. Parabéns aos municípios. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Ivo Poleto, do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial. Revolta do Biotariado. Nós nos comunicamos principalmente por palavras. Por isso, quando encontramos alguma coisa que não cabe nas palavras usadas, o jeito é criar uma palavra nova que dê conta do que desejamos dizer. No final do século passado, ao se dar conta de que o capitalismo neoliberal havia gerado uma situação nova para a vida dos trabalhadores, a de pessoas que só conseguiam trabalho volta e meia, sem a segurança de qualquer tipo de contrato, um cientista social criou a palavra precariado para definir o conjunto cada vez maior de pessoas que enfrentavam insegurança em relação à geração mínima de renda para viver. A criação dessa palavra tinha um objetivo: ajudar as pessoas e organizações sociais que desejavam organizar a classe trabalhadora para enfrentar seus problemas a perceberem que, agora, já não havia só assalariados com contrato de trabalho e desempregados em busca de emprego, e sim um número cada vez maior de mulheres e homens que, para não morrer, eram forçados a aceitar qualquer tipo de trabalho sem contrato nenhum, um trabalho precário. O desafio, então, era descobrir caminhos para ir ao encontro e gerar formas novas de organização desse precariado. Seguindo esse caminho, outro cientista social criou a palavra capitaloceno para dar conta de que nosso planeta entrou numa nova era geológica da história da Terra por causa do que o capitalismo introduziu na história humana. E agora, a sugestão dele é de que esse mesmo capitalismo provocou um estrago tão profundo que precisamos aprender a mobilizar a revolta organizada do biotariado. Fazem parte dele não só as pessoas com emprego, as desempregadas e o precariado, e sim todos os seres vivos, os animais, os vegetais, os micro-organismos. Na verdade, precisamos somar a indignação, a revolta e a luta de todos os seres vivos da Mãe Terra contra quem teima em continuar provocando o capitaloceno, isto é, esse tempo marcado pelo aquecimento e mudanças do clima provocados por um superconsumo de bens naturais para manter um criminoso crescimento econômico capitalista sem fim. Somos filhos e filhas da Mãe Terra e precisamos libertar-nos junto com ela. Ivo Poleto, do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Encerra aqui a edição de número 4.239 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Daniela Pantoja, Joelma Viana, Anderlé Oliveira, Lauane Gonçalves e Nuno Lobo. Edição da Leilson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na quarta-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.